começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Vascaíno.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela. Bom dia para os nossos ouvintes.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. E bom final de semana aí para todo mundo.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, defende o financiamento público de campanhas.
Seria a forma mais adequada, aquele que equilibrava mais do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, como dar o equilíbrio do ponto de vista da concorrência entre todos os participantes de forma igualitária.
No quadro Projeto do Dia, você vai saber mais sobre proposta que acaba com o pagamento de salário para vereadores em cidades pequenas. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, prega cautela na análise desse projeto e lembra o papel do vereador junto à população.
São os vereadores que no dia a dia, em seu gabinete ou não, recebem os munícipes para ouvir sugestões, críticas, reclamações, reivindicações e que aproximam o cidadão do governo municipal, estadual e federal.
No Som Brasilis, o encontro de Baden Powell e Maurício Einhorn. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Informação de interesse público hoje no Dedo de Prosa. A gente vai falar sobre a campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças menores de 5 anos.
A multivacinação começou no sábado passado e termina hoje, dia 24 de agosto. Quem tem crianças nessa faixa etária e ainda não participou da campanha, deve ir a um posto de saúde com a caderneta de vacinação.
Todas as vacinas do calendário básico infantil estarão disponíveis, incluindo duas vacinas novas, a pentavalente e a vacina inativa de poliomielite.
Mas para que servem essas vacinas e qual a idade das crianças que devem recebê-las? A pentavalente é uma combinação de duas vacinas que já eram oferecidas, a tetravalente e a contra a hepatite B.
A nova vacina vai proteger, então, contra difteria, tétano, coqueluche, meningite e mais a hepatite B, além de outras doenças bacterianas. Tudo isso em uma só aplicação. Um alívio para as crianças, né? Menos uma picadinha.
Exatamente. Eu me lembro até hoje no colégio, quando estava aplicando vacina contra varíola no colégio.
Nossa,
há um tempo remoto. Mas o detalhe é que havia uma fila. É. Aí eu ia na fila, eu me lembro uma vez que eu fui na fila e quando eu estava chegando, eu mudei de ideia, fui pro fim da fila de novo.
Deu certo ou não, né?
Não, só acabei me vacinando, tudo bem. Mas na hora me deu uma agulha, eu não quero, né? Aí pá, fui pro final da fila, aí tomei coragem, Deu um tempinho aí para
preparar,
me conscientizar, né? Preparar psicologicamente. Era na base da injeção mesmo, né?
É verdade.
A primeira dose da pentavalente é aplicada em bebês de 2 meses de idade. Depois é preciso fazer o reforço aos 4 meses e aos 6 meses de idade.
É, outra vacina que começa agora a ser oferecida na rede pública é a inativada contra poliomielite.
A diferença dessa inativada para as tradicionais gotinhas contra pólio é que ela não contém o vírus vivo, o que reduz o risco de reações. Para as crianças, a notícia ruim é que a aplicação é por meio de injeção.
Ah, então só trocou a vacina, né? Então a contrapólica era gotinha. É. Ah, então não adiantou lá a comemoração de menos uma picada por causa da
agora,
da
ao contrário, nesse caso tem outra picada, né?
Ah, então deixa da fica elas por elas, né? É. Não tem esse refresco para os nenéns.
É, mas olha, é interessante. Vai ser só para crianças muito novinhas.
Novas, né?
É.
A nova picada vai ser dada, então, em bebês de 2 e 4 meses de idade. As doses prescritas para crianças com 6 meses e 1 ano a 3 meses continuam sendo dadas por meio de gotinhas.
O uso da vacina inativada contra a poliomielite vem sendo feita em países que já eliminaram a paralisia infantil, que é o caso do Brasil. A injeção é mais segura, já que as doses orais podem ter como efeito colateral a incidência da doença.
É verdade. Vale ressaltar que o risco é raro. Apenas uma em cada 4 milhões de crianças, uma em cada 4 milhões, né, imunizadas com as gotinhas, vai ter essa reação, que é a pior possível, né? De ter a própria doença que se quis evitar, a paralisia infantil por conta do vírus atenuado usado na vacina.
Mas olha, no Brasil não tem acontecido, não.
É verdade.
Nós não temos caso de poli há muitos anos.
É verdade,
então,
é muito raro.
Eu acho, talvez até fico pensando, né, que eu não sei se o... Parece que é um risco inerente a essa vacina, né?
Uhum.
Mas pode ser também a maneira que se aplique, medidas de higiene, não sei, várias coisas, porque no Brasil, pelo menos, não tem ouvido falar
notícia,
de nenhum caso
ainda
desse,
bem,
né? A campanha do Ministério da Saúde traz outra novidade para as crianças que vivem nas regiões Norte e Nordeste, no Vale do Jequitinhonha e no Vale do Mucuri. Ao comparecer aos postos de saúde, elas vão receber suplemento de vitamina A.
Isso, essa vitamina é importante principalmente para a visão. A carência dela também causa diarreias, doenças respiratórias e infecções. E por isso está sendo distribuída em regiões onde a falta de vitamina A é considerada endêmica.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse, né, do cidadão. Hoje falamos sobre a campanha de atualização das cadernetas de vacinação, que se encerra nesta sexta-feira em todo o Brasil.
Vamos correr então aí, quem ainda não foi, né, para atualizar as vacinas da criançada.
E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O financiamento público de campanhas voltou a ser discutido no Congresso Nacional. A questão é polêmica e faz parte da reforma política. Atualmente, as campanhas eleitorais são financiadas com recursos que o Tribunal Superior Eleitoral destina ao fundo partidário e com doações de pessoas físicas e jurídicas. A proposta de financiamento público, que está em análise no Senado, determina que as campanhas sejam feitas exclusivamente com dinheiro público. Os recursos seriam repassados para o TSE, de acordo com o número de eleitores do país, para então serem divididos entre os partidos. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, defende a proposta. Foi dele o voto de Minerva na Comissão de Constituição e Justiça, onde a votação do projeto foi tumultuada e terminou empatada.
Eu, sinceramente, sou um defensor ardoroso do financiamento público de campanha, não pela CPI do Cachoeiro, mas por fatos repetidos que a gente tem assistido em todo o Brasil. Então, seria a forma mais adequada, aquele que equilibrava mais, tanto dá o equilíbrio do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, como dá o equilíbrio do ponto de vista da concorrência entre todos os participantes de forma igualitária.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, também apoia a medida. Segundo ele, o financiamento público garantiria condições mais justas na corrida eleitoral.
A proposta de financiamento público almeja diminuir de forma acentuada as deformações do regime democrático por clarear publicamente quais gastos de controle mais adequados e eficazes, além de induzir o barateamento dos custos de campanha.
Mas a proposta não é aceita por todos os parlamentares. O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, por exemplo, argumenta que a medida não vai conseguir impedir a corrupção eleitoral.
Sendo otimista, eu não tenho o direito de ser ingênuo. A adoção de uma regra profundamente irrealista como esta proposta no projeto vai sim multiplicar os recursos destinados ilegalmente na clandestinidade às campanhas eleitorais. Isto agrava o problema do Caixa 2.
O projeto que trata do financiamento público de campanha precisa ser votado pelo plenário do Senado antes de seguir para a Câmara dos Deputados. E nesta semana, alunos da rede pública do Distrito Federal entregaram ao Congresso assinaturas para pressionar a aprovação da reforma política. O financiamento público de campanhas é uma das medidas defendidas pelos estudantes. Destaques do Senado.
Foi muito bacana essa participação dos estudantes, trazendo esse projeto de reforma política aqui no Senado. São estudantes das escolas públicas aqui do DF e que vão tratar desse tema, né, reforma política, que aí, em ano de eleição, isso tem até uma importância maior, né? A gente está mais atento para esse tipo de tema.
Sem dúvida. E vamos de notícias.
Notícias.
Começando pelo Mato Grosso, olha, notícia do site Gazeta Digital. O concurso promovido em maio deste ano pela Prefeitura de Itaiangá, que fica a 543 quilômetros de Cuiabá, foi parcialmente suspenso, após ser constatado que 60% das questões aplicadas estavam disponíveis na internet, pois foram utilizadas em concursos anteriores. A Defensoria Pública da Comarca de Itapurá constatou a veracidade da denúncia através da internet, né, a rede mundial de computadores. Além dos problemas relacionados às questões, foi verificado também que a empresa responsável pelo certame, a Prisma Consultoria, havia sido proibida de contratar com o poder público pelo juízo da comarca de Juína, em Mato Grosso, além de estar respondendo a vários processos.
Ou seja, ela ganhou dinheiro e simplesmente copiou, né?
Copiou as questões.
Outro concurso por aí.
É verdade,
agora, vamos
grave.
Falar claro, se a internet permite realmente muita cópia, tem gente que copia até tese, né?
É verdade.
Nível, né, universitário mesmo.
Chamada pirataria intelectual.
Pirataria intelectual. É, quer dizer, você hoje em dia, você procura e encontra coisa. Agora, ao mesmo tempo, também é fácil comprovar.
É fácil
se
comprovar
você,
uma fraude, né?
Se
mais
você,
fácil.
Porque aí também a pessoa que for investigar também entra na internet e descobre facilmente.
Exatamente. Da mesma forma que você encontrou aquela informação fácil.
O castigo também vem rápido.
É verdade.
Bom, pessoal, uma notícia aqui do Acre. Manchete do jornal, do portal Página 20. Justiça suspende segunda etapa do concurso público para bombeiros.
Nesse
hoje
caso,
é
o caso foi
diferente,
um pouco diferente, né?
A primeira vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco suspendeu a segunda etapa, que é o teste de aptidão física do concurso público para provimento de vagas do cargo soldado bombeiro militar combatente. Segundo o edital número 24 de 2012, a segunda fase ocorreria nos dias 22, 23 e 26 deste mês de agosto, quando os candidatos deveriam se apresentar munidos de laudo médico emitido nos últimos 30 dias. O problema é que o resultado final da primeira fase e a convocação para essa segunda somente ocorreu no último dia 21, né?
Um dia para arranjar um laudo médico.
Para arranjar um laudo médico, imagina. É. Candidatos reclamaram que, com pouco tempo de anúncio dos classificados, não haveria como conseguir os laudos exigidos para a segunda fase do concurso. Além disso, eles reclamam que não foi respeitada a opção de regional feita pelos candidatos na hora de inscrição para o concurso, né? Que eles tinham optado, né, para fazer o concurso em tal lugar e mandaram fazer em outro, né? Bom,
foi chamado para realizar essa segunda fase em outro.
Em outro lugar.
E agora vamos ao Ceará, manchete do jornal O Povo. Fortaleza é incluída no cadastro de inadimplentes do CNJ. O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador José Arísio Lopes da Costa, determinou a inclusão do município de Fortaleza no cadastro de entidades devedoras criado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, por não ter depositado a quantia de aproximadamente R$ 23 milhões de reais referente a pagamento de precatórios. Na decisão, o presidente também determinou, o presidente do Tribunal de Justiça, né, também determinou a expedição de ofício à Secretaria do Tesouro Nacional, a quem compete a retenção de repasses relativos ao Fundo de Participação dos Municípios. O valor cobrado corresponde às parcelas anuais vencidas relativas a 2010 e 2011. Enquanto permanecer a situação de inadimplência, o município de Fortaleza ficará proibido de contrair empréstimos externos ou internos e de receber transferências voluntárias.
Bom, é grave, né? Uma capital, né? Uma situação dessa que não vai poder fazer nenhuma obra por enquanto, nada.
É.
E talvez fique até em dificuldades até para coisas mais correntes, né? Ela vai ter que resolver, isso vai ter que ser resolvido rapidamente, né? Bom, Rio Grande do Norte, manchete do jornal Tribuna do Norte. Seca nos Estados Unidos eleva preços do frango e de outros itens no Rio Grande do Norte. É um mundo globalizado.
É verdade,
né?
todo mundo sente. Né?
Todo mundo sente. E, inclusive, essa questão da seca nos Estados Unidos está prejudicando a questão do milho.
Isso.
Produção de milho.
Exatamente.
Isso é que é o grande problema.
Exatamente.
Então, o Rio Grande do Norte já sente os efeitos da seca e da quebra da safra de milho nos Estados Unidos. Flocos de milho, frango, cortes como sobrecoxa e ovos já estão pelo menos 15% mais caros nos supermercados do estado. O problema não é exclusivo do Rio Grande do Norte, que importa praticamente todos esses produtos de estados como Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Outros estados também registraram alta nos últimos dias. A disparada no preço começou em junho, quando apareceram as primeiras notícias de quebra da safra nos Estados Unidos.
E vamos até o Piauí. O governo do Piauí espera concluir até outubro deste ano a primeira etapa das obras da Zona de Processamento de Exportações de Parnaíba, ZPE, né, de Parnaíba. E até o final do ano deverá ser publicado o edital de licitação pública para a construção da segunda etapa. Na primeira etapa estão sendo construídos o prédio que vai abrigar a parte administrativa, os portões de acesso de entrada e saída de veículos e a cerca de toda a área. O investimento inicial agora é de 2 milhões. Para a segunda fase, o investimento previsto é de 15 milhões de reais. Os recursos são obtidos através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Ao entrar em funcionamento no próximo ano, a ZPE de Parnaíba deverá contar com pelo menos 10 empresas em operação, oferecendo de imediato 200 empregos diretos e cerca de 3 mil indiretos. As informações são do portal Cidade Verde.
E agora chegou o momento do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, o tempo feliz de Baden Powell. No ano de 1966, foi lançado o disco Tempo Feliz, que marcou o encontro de dois jovens e muito talentosos nomes da música instrumental brasileira, o violonista Baden Powell e o gaitista Maurício Einhorn. Lançado pelo selo Forma e com produção e direção artística de Roberto Quartan e o Adi Gebara, a ideia era marcar o retorno de Baden aos discos, depois de um jejum de alguns anos em que o violonista fluminense vinha brilhando apenas nos palcos. Para tanto, o gaitista carioca Maurício Einhorn seria convidado de honra e tocaria em 4 das 8 faixas do álbum, todas gravadas entre os dias 24 e 25 de janeiro. O disco é uma grande jam session instrumental com bastante espaço para Baden Powell e Maurício Einhorn apresentarem todo o virtuosismo, criatividade e sensibilidade musicais. A dupla contou com acompanhamento econômico, mas bastante qualificado, do baixista Edson Lobo e do baterista Chico Batera. Do disco Tempo Feliz, a gente vai ouvir Vou Por Aí, composição de Baden Powell e Aloísio de Oliveira.
Thank you.
Ouvimos Vou Por Aí, com Baden Powell e Maurício Einhorn, nossos convidados de hoje no Som Brasilis. Um excelente final de semana a todos.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. Vamos ao projeto do dia de hoje.
Projeto do dia.
Em pauta hoje no projeto do dia, o fim do salário para vereadores de cidades com até 50 mil habitantes. É a proposta de emenda à Constituição número 35 de 2012, de autoria do senador do PSDB de Goiás, Ciro Miranda. O repórter Celso Cavalcante traz os detalhes sobre essa proposta.
De acordo com Ciro Miranda, se sua proposta de emenda à Constituição for aprovada, 90% dos municípios brasileiros vão deixar de pagar remuneração aos vereadores. O texto também limita a 3,5% da arrecadação as despesas do município com a manutenção da Câmara de Vereadores. Nesta segunda-feira, Ciro Miranda explicou os motivos que o levaram a apresentar a proposta.
Nós fomos motivados pela visita de alguns vereadores, inclusive do Rio Grande do Sul, que nos mostraram uma realidade que no seu município, com 5 mil habitantes, eles tinham até 9 vereadores ganhando R$7.800 cada um. E o prefeito não tinha verba para contratar um médico para a cidade. Depois nós fomos perguntando quais as atividades que esses vereadores faziam. Normalmente é uma reunião à noite por semana. Então não há o porquê dessa remuneração, já que eles querem se doar. Isso é uma atuação, a comunidade não se fazer disso um emprego.
A matéria está atualmente em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E para que uma proposta de emenda à Constituição se transforme em lei, ela precisa passar por dois turnos de votação, tanto no plenário do Senado quanto no da Câmara dos Deputados.
Daí ouvimos o repórter Celso Cavalcante sobre a PEC número 35 de 2012, que na prática acaba com o pagamento de salário para vereadores de 90% dos municípios brasileiros. O debate sobre essa proposta promete. O senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, diz que a PEC precisa ser muito bem discutida, pois poderia causar uma desmotivação entre os candidatos. Cidinho Santos diz que concorda com a ideia de limitar um teto máximo para o repasse de dinheiro para as câmaras municipais, mas o senador defende também que é preciso valorizar o trabalho dos legisladores do município.
Sabemos que em municípios pequenos, as reuniões das câmaras municipais ocorrem de 2 a 3 vezes por semana. Mas o trabalho do vereador acontece todos os dias da semana, inclusive nos sábados, domingos e feriados. São os vereadores que no dia a dia, em seu gabinete ou não, recebem os munícipes para ouvir sugestões, críticas, reclamações, reivindicações e que aproximam o cidadão do governo municipal, estadual e federal.
E você, o que acha da PEC 35 de 2012, que acaba com o pagamento de salário para vereadores de cidades com até 50 mil habitantes? Estamos esperando a sua opinião pelo telefone do Alô Senado, 0800-61-2211. A ligação é gratuita e o serviço Alô Senado funciona de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Se preferir mandar e-mail, nosso endereço é radio@senado.gov.br. Lembrando que a Rádio Senado tem perfil no Facebook e no Twitter. Sua opinião também é bem-vinda nessas mídias sociais do Senado.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
Polêmica essa proposta, né, Ivan?
Sem dúvida.
Aí com o salário de 90% dos vereadores de 90% das cidades brasileiras. Então a gente espera a opinião do cidadão sobre esse assunto. E agora a gente vai para um último bloco de notícias antes do encerramento do programa.
Então,
Diário do Nordeste, com uma informação do Ceará, olha, 93% dos municípios cearenses estão em situação de emergência. Dos 184 municípios do estado, 171 estão em situação grave de emergência devido à estiagem. A informação é da Defesa Civil do Estado, que assegura atualmente a 93 municípios a Operação Pipa, que funciona normalmente no estado e tenta amenizar nessa situação. Na próxima semana, mais 60 cidades passarão a ser atendidas pela Operação Pipa de forma gradativa, priorizando as cidades com maior carência de água.
Mato Grosso, o Jornal Diário de Cuiabá, destaca a proposta de reestruturação do resíduo da dívida de Mato Grosso com a União, estimada em 979 milhões de reais, ou seja, 480 milhões de dólares. O montante será emprestado para o Estado pelo consórcio formado pelo Bank of America e o Banco do Brasil. Essa proposta de reestruturação será votada na Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, do Senado, na próxima terça-feira, dia 28. O objetivo da proposta é quitar a dívida com a União e realizar obras de infraestrutura no Estado, como as previstas no programa Mato Grosso Integrado, orçado em R$1,5 bilhão, que visa interligar 44 municípios que ainda não possuem pavimentação asfáltica, é a estrada de terra, né?
É. E agora uma notícia do Acre, jornal A Tribuna informa: juízes e promotores eleitorais das 10 zonas do estado e autoridades ligadas à segurança pública participaram de reunião no Tribunal Regional Eleitoral do Acre para discutir a logística e a segurança das eleições 2012. Até o momento, acredita-se que não será necessário pedir apoio de tropas federais para garantir a tranquilidade no dia da votação em outubro.
Rio Grande do Norte, as informações são do Jornal de hoje. Os servidores do Poder Judiciário Federal do Rio Grande do Norte, formado pelo TRT, TRE e Justiça Federal, participam na manhã de hoje de uma caminhada em parceria com os servidores do Ministério Público da União, compreendido pelo Ministério Público Federal e o MPT, Ministério Público do Trabalho, como parte das mobilizações em protesto contra a falta de negociação da presidente Dilma Rousseff com essas categorias, né, que estão em greve. As reivindicações das duas categorias motivam-se pelo fato de que há 6 anos não há reajuste salarial. A caminhada dessa sexta-feira contará com a presença dos servidores federais de outras categorias que também estão em greve ou em mobilização, como INCRA, IBGE, Receita Federal, Polícia Federal, Previdência, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade e Instituto Técnico do Rio Grande do Norte, também, entre outros. Aliás, né? É até difícil falar quantas categorias estão em greve, porque é uma quantidade incrível.
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte não, mas não significa que não está mobilizado.
Exatamente.
Né? Para as reivindicações aí da categoria.
Bom, então está ficando por aqui o Senado é Mais Brasil desta sexta-feira. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado.
Direção da rádio de Flávio de Matos.
A direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita. Obrigado pela audiência e até segunda-feira. E você continua neste momento com a Rádio Senado e dentro de instantes, vai acompanhar a sessão não deliberativa do plenário do Senado Federal.
É isso aí, até a próxima.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.